Começa agora na Rádio UERJ.
UERJ Entrevista.
Apresentação, Joana Chassi.
Começa agora mais um programa e se você gosta de poesia, não pode deixar de conferir a entrevista sobre o projeto Lançamento, que vai lançar dia 29 de novembro na UERJ do Campus Maracanã, a revista Disco Blizz Não Tem Bis. Uma produção que contou com o apoio do Departamento Cultural da UERJ e do Centro de Tecnologia Educacional. E eu estou aqui com o poeta Lucas Matos, que participa do projeto. Seja bem-vindo aqui na Rádio UERJ. E como surgiu o projeto?
Obrigado. O projeto surgiu do interesse do trabalho da poesia com a voz, o trabalho poético da voz do poeta e de como é que o poema ganha critérios e categorias e formas diferentes quando trabalhado para ser escutado ao invés de na página.
E são quantas pessoas que estão na equipe?
Eu assumi o cargo assim, de dirigir, fazer a direção artística e a concepção geral, mas a gente tem assim, como editores também o Márcio Junqueira e a Clarissa Freitas. Nós três, há 4 anos atrás, fizemos uma revista de poesia chamada Blizz, que era de número único. Então o título da revista Disco faz referência a essa revista. E a gente se juntou ainda com um novo integrante assim, do nosso grupo, que é o Thiago Galego. Nós fomos assim, os editores e contamos também com a colaboração da Marília Garcia para conduzir a edição. E aí, colaboradores são cerca de 26, porque aí vários poetas diferentes colaboraram. Os editores, eles organizaram quem nós vamos chamar, o que vai ser feito, e colaboradores são 20 e tantos. Eu não vou lembrar de todos agora, mas são vários e são, assim, poetas reconhecidos, etc.
Que são também de diferentes áreas que ajudaram no projeto. Né?
Sim, perfeitamente. Então tem desde um músico, Domênico Lancelotti, mas mostrando um texto que ele escreveu e trabalhando com outra categoria. Tem também um músico, Dmitry BR, dando uma entrevista em forma de canção. E também poetas, tem um poeta argentino que mora na Espanha, que é o Aníbal Cristobo. Tem um português, então tem gente de todos os espaços, assim, fazendo, de diferentes partes do Brasil também, que fizeram a colaboração.
E como é que foi, com tanta gente assim, fazer esse trabalho, com gente também em outro país? Como é que foi para você? Qual foi a dificuldade para esse momento?
A internet ajuda muito a costura dessa pluralidade de pessoas e de partes diferentes, então teve pessoas que mandaram via internet a faixa já pronta e teve pessoas que vieram aqui gravar com a gente, né? Essa, na verdade, de todas as partes, essa parte de montar e de gravar, ela não foi a que era mais complexa, não. Essa era a parte mais exequível, assim. As outras coisas técnicas e práticas de descobrir como é que se faz um CD é que foram mais complicadas de enfrentar. Quer dizer, porque eu já tinha tido a experiência de trabalhar com gente, quando a gente, 4 anos atrás, fez a Blizz, eu já tinha tido essa experiência de fazer contato com gente de diferentes partes do Brasil e do mundo para montar uma revista e pedir colaboração. Então, esse contato e essa gestão, assim, ela não foi o mais complicado.
E essa que vocês vão lançar dia 29, você também está participando desde o início, né? Participou da criação, da montagem, da edição também. Foi você que participou. Como é que foi também para você esse momento?
Na verdade, foi uma loucura, porque eu não sei fazer um CD, né? Ele foi uma iniciativa meio punk. No sentido de, eu não sei fazer música, mas eu faço, né? Eu não sei fazer um CD, mas eu vou lá fazer. E aí foi descobrir tudo isso, o que é masterizar, descobrir como é que funciona, onde se fazem as cópias dos CDs, descobrir que prensar é uma coisa, fazer cópia é outra, enfim, todo um mundo. O ideal, na verdade, né, se eu tivesse uma coisa mais centrada, seria a gente ter chamado alguém para fazer a produção do CD. A gente não chamou ninguém, fui eu que encarei essa parada. E eu encarei sem saber, né? Aprendendo na marra. E então foi uma aventura, não sei explicar, mas foi passo a passo, cada dia tinha uma coisa nova para descobrir e correr atrás.
E aprendeu na prática, na próxima já vai estar 10.
É, eu espero, né? Quer dizer, aprendi um pouco, mas enfim.
E como surgiu a ideia de fazer o CD e como foram feitas também as seleções das poesias?
É, a ideia surgiu de duas coisas, né? Eu estava muito interessado sobre essa questão de dizer o poema. A gente já vinha fazendo aqui na UERJ, junto com a Coarte, como parte do projeto Licença Poética, a gente vinha fazendo esses encontros de poesia, que eram encontros ao vivo, né? Em que um poeta ia dizer poemas para os seus leitores, né? E... Então, eu estava interessado nesse problema, né? Como é que o poeta trabalha com a voz, o poema. E... além disso, por algum acaso, em algum momento da minha vida, eu estava com um MP3 e um vídeo que eu tinha feito, era um MP3 emprestado da minha irmã, e um vídeo que eu tinha feito dizendo um poema meu para começar a testar como é que seriam essas questões, foi parar no MP3, o áudio foi parar no MP3, não tenho a menor ideia de como. E eu estava correndo e eu ouvi aquilo, e quando eu ouvi aquilo eu falei, poxa... eu acho que funciona, eu acho que pode ser legal fazer isso. E aí a gente fez um encontro e eu falei, cara, eu quero gravar um CD.
E tem outras pessoas também que participam com o poema ou é só você?
Não. Cada colaborador mandou o seu poema, quer dizer, leu ou apresentou o seu próprio poema. Há um caso apenas de um colaborador que não é ele que diz o poema dele, que é o Daniel Massa. Mas aí é um poema dito por três vozes, entende? Aí era toda essa questão que está sendo trabalhada ali, né? Mas a seleção, você tinha perguntado antes, são poetas, tanto poetas que a gente já conhece o trabalho e gosta e respeita, né? Como Ricardo Aleixo, o Aníbal Cristobo, o Antônio Cícero, claro, são pessoas cujo trabalho eu venho acompanhando há algum tempo, como também pessoas novas. A gente tem uma estreante que tem 17 anos, na verdade, que é a Vitória Guimarães. A Vitória, por acaso, foi minha aluna quando eu dei aula no CAP, e eu comecei a fazer essa oficina, a dar essa oficina de poesia, e aí tinha um poema que ela tinha feito que eu falei, poxa, esse daqui dá pra gente aproveitar, então eu chamei ela. Então também tem esse outro lado de pessoas que estão começando e que a gente de algum modo conseguiu se sintonizar e chamar pra compor a revista disco.
E agora, falando do lançamento, né, que vai acontecer no dia 29, quais os poetas que vão participar do lançamento?
São os editores, então eu, Clarissa Freitas, Márcio Junqueira e Thiago Galego, e também o Antônio Cícero, vai ler alguns poemas. A gente tem o Dimitri BR, que é um cantor, músico, se apresentando, o Rodrigo Arruda e o Daniel Massa.
E para encerrar aqui a entrevista, já agradecendo a sua presença aqui na rádio por trazer esse trabalho aqui pra gente, tem como você finalizar falando uma das suas poesias?
Claro. Ela se chama Final, com algumas coisas de Laurie Anderson. Ultimamente eu venho pensando nas coisas que deixo de fazer. Por algum motivo, em algum ponto da vida, elas superaram as coisas que faço, em níveis percentuais. Admito alguns fracassos. Primeiro, admito alguns fracassos seria o título do meu reality show predileto. Então, toda semana, qualquer um dentista, um chofer de caminhão, uma cantora pop, uma presidenta da República ou a Isabela, que na sétima série chorava no banheiro do colégio por causa de acne e hoje ocupa um cargo público importante para o sistema judiciário. Então, buenas noches, senhores e senhoras. Bienvenidos. La primera pregunta es, ¿quién es más macho, abacaxi ou faca? La segunda pregunta, ¿qué es más macho, lâmpada ou transporte escolar? E cada um falaria de uma cagada ou outra. Sem maquiagem, sem música de fundo, sem a crença de que é tudo coisa do passado, vamos relaxar e respirar ar puro agora. Gracias! A gente volta depois dos comerciais. Quando eu tinha 14 anos, eu peguei otite e pensei, só pode ser AIDS. Eu nunca tinha feito sexo. Eu nunca tinha compartilhado seringas. Eu nem tinha me masturbado até ejacular. Bem, eu tinha um sonho e nele eu ia para uma cidade do interior e todas as garotas na cidade se chamavam Betty. As aulas sobre suores noturnos e gânglios inchados tinham deixado uma impressão forte sobre mim. Os murmúrios de aidéticos cuspindo nas suas retinas, costurando armadilhas nas poltronas dos cinemas, também. Eu estou de volta quando eu era uma criança. De volta bem antes, quando eu era um bebê, quando eu era um embrião, uma manchinha, um ponto só. Quando eu era uma barra de chocolate garoto no bolso de trás do jeans do meu pai, eu não era bem informado. Ninguém gosta de ouvir quando alguém insiste em falar sobre sonhos ou memórias embaraçosas, o que é quase sempre a mesma coisa. Eu também prefiro piadas. A saúde precisa de silêncio. A saúde precisa de fotos de enfermeiras brancas com batom vermelho e os indicadores sobre os lábios. Ei, olha lá, bem ali. É o Antônio Carlos Jobim, sentado numa cadeira. E ele está soprando anéis de fumaça perfeitos no ar. E ele está cantando, céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Toda vez que eu vejo esses anéis de fumaça, penso que você está ali. Ultimamente eu venho pensando nas coisas que deixo de falar. Eu não gostei do que você fez, ou... Eu vejo um iceberg e lembro de você. Eu não te quero mais e ainda sinto ciúmes, ou... Eu vejo anéis de fumaça e penso que você está ali. Eu te odeio, ou... Eu te odeio. Eu queria saber o que você achou, ou... Eu queria saber porque sempre acho que você não gosta de mim. Olá.
Se você quer conferir o CD... O dia do lançamento será uma ótima oportunidade. Dia 29 de novembro, na UERJ do Campus Maracanã, no Salão 2 do Centro Cultural da UERJ, às 6h30 da noite. Outra opção é encomendar através do e-mail blisnaotembis@gmail.com. Nós conversamos com o poeta Lucas Matos, que se formou em letras pela UERJ. E eu fico por aqui e volto na semana que vem. Até lá!
Você ouviu na Rádio UERJ, UERJ Entrevista. Apresentação, Joana Chassi.